Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.
Olá, boa tarde para você que está sintonizado aqui na Rádio Educativa. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Eu sou Patrícia Armentano e começo a partir de agora uma nova edição do programa Justiça para Todos. Hoje nós vamos falar aqui sobre a lei que regulamenta a telesaúde de forma definitiva no Brasil. E quem vai conversar comigo a respeito deste assunto é a magistrada Rafaela Matiola Soma Leonardi. Ela é juíza de direito substituta da primeira sessão judiciária de Curitiba. Seja bem-vinda, magistrada, novamente. É um prazer tê-la aqui conosco.
Oi, Patrícia. Eu que agradeço o convite de estar com vocês novamente. Para mim é sempre um prazer poder conversar com você, conversar com o pessoal da rádio. Estou à inteira disposição de vocês.
Muito bom. Para começar, então, a nossa conversa, qual a importância, magistrada, dessa nova regra que regulamenta a prática de telesaúde no país?
Então, Patrícia, a telesaúde tem trazido em si vários impactos para a sociedade. Tem beneficiado pacientes, médicos, o sistema público e o sistema privado de saúde. Me parece que o exercício, se feito de forma segura, amparada por boas práticas, consiste em uma ferramenta eficiente na ampliação, no acesso da autonomia dos pacientes, para que eles possam decidir como bem cuidar da sua saúde.
Uhum.
Então, são os mais diversos benefícios, né, que a gente pode observar. Nós temos aí, eu acho que sobressai, salta aos olhos, a questão da otimização do tempo, tanto para os pacientes quanto para os médicos, a diminuição de custos, emissão de laudos médicos de forma mais ágil. São todos os benefícios que nós podemos extrair dessa nova regra que regulamenta a prática da telesaúde.
Uhum. E há princípios dessa nova regra também, magistrada?
Sim. A lei que regulamenta a telesaúde hoje é a Lei 14.510 de 2022. E essa lei elenca como princípios, ela traz, né, em um de seus artigos, como princípios da telesaúde, a autonomia do profissional da saúde, o consentimento livre e informado do paciente, direito à recusa no atendimento na modalidade de telesaúde, garantia de atendimento presencial, então, sempre que solicitado, dignidade, valorização do profissional da saúde, assistência segura e com qualidade ao paciente, confidencialidade dos dados, promoção da universalização do acesso dos brasileiros às ações e aos serviços de saúde e estrita observância das atribuições legais de cada profissão. Então, são todos princípios constantes da própria letra da lei, além também da responsabilidade digital.
Sim. Magistrada, aproveitando que a senhora trouxe aí os princípios, né? Um deles se trata justamente da autonomia do profissional de saúde para decidir se ele vai atuar, né, no uso da telesaúde. Então, nenhum médico é obrigado a fazer o atendimento remoto, assim como nenhum paciente também, né, é obrigado, ele pode optar, tem o direito de continuar exigindo atendimento presencial.
Exatamente. Então, a lei prevê, né, como eu disse, com princípio, o direito de recusa ao atendimento na modalidade virtual. E, assim, traz consigo a garantia do atendimento presencial sempre que solicitado pelo paciente ou sempre que o médico entender ser o caso.
Sim. E a diferença, doutora Rafaela, na cultura organizacional para quem atua no SUS, por exemplo, para quem é da iniciativa privada?
Ah, com certeza, porque o investimento inicial é bastante alto.
Sim.
Então, com isso, é comum que agora nós vejamos um avanço nessa seara muito maior na iniciativa privada do que para quem atua no SUS. Mas acredito que vai sim, o SUS também vai ter uma atuação efetiva nessa frente. Mas, como o custo inicial é alto, há diferença, sem dúvida, na cultura organizacional.
E a senhora acha que a nova regra representa um caminho, né, digamos assim, de acesso à saúde da população no nosso país?
Acredito que sim, é um caminho para ter maior acesso à saúde no Brasil, porque com a telesaúde, os serviços de saúde acabam sendo disponibilizados para lugares longínquos. Nós sabemos da dimensão do nosso país, então locais muito remotos e pessoas que não tinham acesso a vários procedimentos médicos, inclusive a procedimentos médicos de qualidade, podem passar a ter com a telesaúde.
Inclusive, não é, magistrada, tirar o país daquela situação em que a gente vê sempre, historicamente, né, aquela longa espera de milhões de brasileiros, principalmente que dependem do SUS para atendimento médico, principalmente especialidades que são mais difíceis de marcar uma consulta. Esse acesso, ele já está procedendo? A senhora está acompanhando desde que a lei, né, passou a entrar em vigor?
Então, Patrícia, a questão da redução da fila de espera para consultas médicas especializadas sempre foi um desafio enfrentado pelo Sistema Único de Saúde e, sem dúvida, continua sendo. Mas antes mesmo da pandemia, ou seja, antes do advento dessa lei, que data de 2022, já existiam projetos, sim, elaborados, inclusive pelo governo federal, implantados em algumas capitais da federação, exatamente com vistas a promover essa redução da fila de espera. Em fevereiro desse ano agora, de 2023, o governo federal lançou um programa exatamente com esse intuito, de reduzir, de diminuir as filas do Sistema Único de Saúde para cirurgias eletivas, exames complementares e consultas especializadas. Então, o que nós podemos observar é, sim, um esforço por parte de todas as esferas da federação, todos os responsáveis, obrigados constitucionalmente, comprometidos com o dever de saúde, no sentido de oferecer, sim, um maior acesso à saúde a toda a população. E acredito que a telesaúde vem exatamente para proporcionar, para potencializar esse acesso à saúde.
Bom, a telesaúde já foi assertiva, não é mesmo, magistrada? Lá quando ocorreu a pandemia, trouxe resultados muito positivos, senão poderia ter sido muito pior ainda, né, esse período pandêmico aí em que vivemos, se não fosse o atendimento, né, telesaúde?
Sim, a telesaúde é fruto, né, em grande medida, da evolução tecnológica que foi potencializada pela pandemia do coronavírus. Hoje, como eu mencionei, a telesaúde ela vem para quebrar barreiras geográficas, temporais, proporcionando melhor atendimento aos pacientes. É a verdadeira aposta do futuro da medicina. E é fruto, sim, do que nós vivemos com a pandemia.
E dá para falar em desafios neste momento para, né, essa total implementação da telesaúde, principalmente no Sistema Único de Saúde, barreiras ou desafios, magistrada, que a senhora acha que nós teremos ainda pela frente?
Desafios existem vários. Então, nós nos debruçamos aqui sobre os avanços, né? Sem dúvida, isso representa a edição da lei, todos os projetos nas três esferas de governo, em decorrência da pandemia e também desse avanço tecnológico, representam avanços efetivos da telesaúde. Agora, e desafios, sem dúvidas, eles existem. E me parece que nós temos como exemplos, assim, desses desafios, exatamente, o primeiro deles, o desenvolvimento de uma plataforma, tecnologia moderna, avançada, que possa ser usada em larga escala para exercício da telesaúde. Também a unificação da base de dados, a fim de que as informações sejam armazenadas de modo correto, seguro, com garantia de acesso no futuro, e principalmente a necessidade de regulamentação de padrões para questões envolvendo o receituário eletrônico. Também é um outro desafio que a telesaúde no SUS enfrenta e vai enfrentar.
E também aquele outro lado das instituições, não é mesmo, doutora Rafaela? Com relação aí de garantir qualidade, segurança nos atendimentos remotos, ou seja, evitar falhas que possam aparecer aí no meio do caminho.
Ah, claro. Inclusive, quanto às instituições especificamente, o artigo 3º da Lei 14.510 de 2022, que foi a lei que institui a telesaúde no Brasil, ele regulamenta a atuação dessas instituições de saúde.
Sim.
E quando ele faz os seguintes termos, é importante até aqui ressaltar, ele traz que é obrigatório para que obrigatório a essas instituições o registro delas, assim como das pessoas jurídicas que contratarem profissionais de área médica no Conselho Regional de Medicina, inclusive com a possibilidade de penalização daqueles que infringirem essa regra. Então, existe sim a previsão, inclusive, de infrações sanitárias nesse artigo 3º, as quais podem ser imputadas a essas instituições de saúde, caso não garantam a qualidade e segurança nesses atendimentos remotos.
Uhum. Bom, potencial de expansão no país, a telesaúde tem, não é mesmo? Agora, a senhora acha que, com o passar aí, né, dos anos, é uma área, a telemedicina deve ganhar ainda mais importância em um futuro bem próximo?
A tendência é exatamente essa, que a telemedicina ganhe muita importância, importância ainda maior nos próximos anos, sobretudo quando nós consideramos o avanço tecnológico que vem sendo amplamente experimentado.
Sim, sim. E por um outro lado também, tem uma outra questão que eu quero perguntar para a senhora, questão de segurança, né? A proteção da privacidade do paciente, né? Porque tem questões que devemos nos preocupar. Não é mesmo? Já que pela telesaúde há uma transmissão de dados obrigatoriamente, não é mesmo? Que estão envolvidos em uma consulta. Como é que ficaria essa questão, magistrada? Como é que está essa questão desde a implantação, né? Desde que a lei entrou em vigor? A senhora tem acompanhado também isso?
Sim, a própria lei prevê, essa lei 14.510, ela prevê que a transmissão dos dados e informações deve necessariamente acontecer de forma segura, observando todos os padrões de exposições constantes da LGPD, que é a Lei Geral de Proteção de Dados. Então, a privacidade do paciente deve ser preservada. E, então, todas as operações que se desenvolverem por esse meio devem contar com armazenamento virtual, mas sempre com proteção à privacidade do paciente.
E, magistrada, tem como a gente ter uma noção, se aqui em Curitiba, né, como que é a recepção dos pacientes, principalmente quem é atendido pelo Sistema Único de Saúde, né, como que a pessoa recebe esse atendimento da telemedicina?
Na verdade, quando nós tratamos os grandes centros, ainda mencionei, né, em virtude de um projeto agora de fevereiro de 2023 do governo federal,
sim.
Nós vemos em algumas capitais projetos com relação à tentativa de diminuição das filas de espera. Dentre essas capitais, com esse projeto, ainda não se enquadra Curitiba. Nós temos Porto Alegre, Belo Horizonte, Manaus, Maceió e o projeto também está no Distrito Federal. Então, especificamente quanto a essa questão de redução das filas de espera para fins de telemedicina, nós ainda não observamos aqui. Mas a telesaúde já tem, sim, sido implementada no SUS, inclusive aqui na nossa capital.
Uhum. Muito bom. Eu quero agradecer a sua entrevista. Eu também gostaria de deixá-la à vontade agora para expor as suas considerações finais sobre o assunto, magistrada.
Patrícia, de tudo isso que nós pudemos conversar aqui, me parece que o que fica é que essa lei que veio para regulamentar a telesaúde no Brasil consiste, sem sombra de dúvidas, em um importante avanço legislativo. Evidencia que o Poder Legislativo está atento à realidade social e tecnológica que se verifica no nosso país nesse período pós-pandêmico. São essas, então, as considerações finais. Eu gostaria, claro, de aproveitar a oportunidade para te agradecer e agradecer mais uma vez o convite e a oportunidade de ter conversado aqui com você e com os nossos ouvintes acerca de um tema tão importante. E gostaria, mais uma vez, de me colocar aqui à sua inteira disposição.
Muito bom. Muito obrigada novamente. Também estamos à disposição.
Eu que agradeço.
E até mais. Até mais, até uma próxima. E eu quero agradecer também a sua sintonia. Acabei de conversar com a magistrada Rafaela Mattioli Soma Leonardi, ela é juíza de direito substituta da primeira sessão judiciária de Curitiba e nós debatemos aqui a lei que regulamenta a telesaúde no Brasil, a importância, as vantagens e os benefícios da telesaúde no país. Eu sou Patrícia Armentano. O programa Justiça para Todos fica por aqui, mas você pode conferir essa entrevista em um podcast da Amapar. Essa e também todas as outras entrevistas com especialistas, magistrados, magistradas e demais conteúdos relacionados ao sistema de justiça. E é bem fácil escutar as edições. Basta você escolher entre as plataformas de streaming, Spotify e Deezer e buscar por podcast da Amapá. Lá estão disponíveis todas as entrevistas do programa Justiça para Todos. Até!
Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.